Em que momento um condenado deve ser preso? Quando a sentença é confirmada por um tribunal de segunda instância ou quando não houver mais recursos? O Supremo Tribunal Federal deu início nessa quinta-feira ao julgamento para definir essas questões que estão relacionadas a milhares de presos em todo o país, inclusive a condenados da Operação Lava Jato. No artigo publicado nesta semana, o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, defendeu a manutenção da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O senador, que chamou uma eventual mudança de julgamento do atraso, é o nosso entrevistado agora. Senador Lazier Martins, muito bom dia.
Muito bom dia, Gisiel. Prazer estar de volta à Rádio Senado. É um assunto que monopoliza, né, Gisiel? E se monopoliza, se concentra de tal maneira as atenções, é porque tem algo estranho aí. Qual é o estranho? É que se trata de um casuísmo, porque essa matéria é antiga. Agora, como está o senhor Lula da Silva preso, é o objetivo principal, é o alvo. Então a coisa começa errada por aí. Por outro lado, desde 2009, há uma jurisprudência firmada no Supremo, de que cabe a prisão após segunda instância, porque até ali é que se produz e se discute a prova. A partir da segunda instância, é matéria tecnificada, é a formalidade. Então, não vem mais ao caso. Por isso estava valendo até agora, mas procura se alterar para atender alguns casos específicos que a imprensa tem divulgado aí sistematicamente.
Senador, por que que o senhor defende o argumento principal da sua defesa da manutenção da possibilidade de prisão após a condenação de um réu em segunda instância?
Primeira razão, porque isso já foi decidido pelo Supremo. É uma matéria que já estava pacificada. De outra parte, O sistema judiciário do Brasil, ele é atrasado, ele tem um excesso de recursos. São quatro instâncias, ao contrário de países adiantados. Na semana passada, alguns jornais do Brasil divulgaram uma série de países avançados do mundo onde a prisão já cabe, às vezes após a primeira condenação, outras vezes após a segunda condenação. Porque tendo havido a avaliação da prova já duas vezes, e inclusive por um colegiado, não há o que mais discutir essa prova. Toda a confusão é feita em função da expressão trânsito em julgado. Ora, o trânsito em julgado, o trânsito em julgado está sendo confundido com a concepção da inocência. Ora, a inocência, ela já não está mais determinada, ela já não está mais confirmada, ela não está mais reconhecida após a segunda instância. Quando é condenado pela segunda vez, é evidente que é culpado. O restante depende de formalismos. Isto é, deixou de deferir a juntada de um documento, transcreveu mal um depoimento lá atrás. São formalidades que não alteram mais a condição de culpado daquele réu. Então, por isso é que nós devemos definir, como já tinha definido o Supremo até agora, e que agora pensa alterar, não sei se vai alterar, parece que tudo está muito condicionado ao voto da ministra gaúcha Rosa Weber, parece que ela que vai desequilibrar para um lado ou para o outro, porque os outros votos são conhecidos, pelo menos é o que se tem até agora. Então, essa matéria não deveria mais ser reaberta. Por outro lado, é muito recente. Não pode, a cada 3 ou 4 anos, estar revertendo o que já foi decidido. Isso transmite uma insegurança jurídico-penal impressionante e só depõe contra o prestígio do judiciário brasileiro. Assim é que eu entendo que, após segunda instância, comprovada a culpabilidade, pode prender, porque a gente sabe que hoje em dia e há muito tempo, há inúmeros advogados poderosos, advogados ricos, que protelam ao máximo em busca da extinção da punibilidade pela prescrição. Quantos réus culpados permanecem soltos até que são definitivamente liberados da prisão pela decorrência de prazo. Então a gente precisa corrigir isso. Mas nesse Brasil que hoje está de perna para o ar, tem que reformar tanta coisa, eu acho que após passar essa tempestade desse processo que está pendente de julgamento, nós precisamos revisar profundamente o nosso Código Penal.
Vou falar nisso, senador Lazier. Esse assunto da prisão em segunda instância, ele está sendo discutido em projetos também na Câmara e no Senado. O pacote anticrime, por exemplo, trata desse assunto. Qual a sua expectativa em relação a essas votações?
Deveria ter seguido, Gisele, deveria ter seguido adiante. Mas da mesma forma que sufocaram aquele projeto das 10 medidas anticorrupção, desfiguraram daquela maneira que fizeram, agora o anticrime querem fazer a mesma coisa, querem manter a velha política, querem manter o Brasil da impunidade. Tem sido muito difícil. Eu fico perplexo, eu fico indignado, ainda não totalmente decepcionado por ter entrado na política, mas a política brasileira, ela é realmente lamentável, porque se quer colocar ordem, se quer transformar o Brasil num país ordeiro, um país disciplinado que observa as leis, mas não se deixa. Tem uma quantidade de parlamentares que impedem que prossigam projetos de relevância que colocaria o Brasil nos trilhos a partir da própria disciplina, como é o anticrime. E aí não deixam o projeto do Sérgio Moro avançar. Aliás, há uma inveja, há um ódio contra o Sérgio Moro inadmissível, porque foi um homem que revolucionou os costumes do judiciário brasileiro, que fez andar com grande agilidade processos que antes levavam uma década, ele fez tudo em 3-4 anos através da Lava Jato. Então é um conjunto de fatores que conspiram contra um novo Brasil, um Brasil de ordem, um Brasil transparente, um Brasil honesto, e o anticrime está no meio. Eu sou totalmente a favor e defendo que o anticrime venha para a discussão e aprovação.
Senador, nós temos mais um minutinho. A previsão é que esse julgamento seja retomado na próxima quarta-feira e termine na quinta. Haverá alguma mobilização de parlamentares junto ao Supremo? A gente tem visto recentemente, em alguns episódios, mobilização de parlamentares junto ao Supremo em votações importantes. O senhor pensa, os parlamentares que pensam como o senhor, estão planejando alguma coisa nesse sentido?
Nós chegamos a nos reunir anteontem, hoje é sexta-feira, foi na terça-feira. Nós chegamos a nos reunir, uma parte do grupo Muda Senado, Muda Brasil. É um grupo que, você sabe, tem lutado muito. Nós somos ainda uma minoria, não estamos conseguindo mais adeptos. Mas é um grupo de 21 senadores. Chegamos a cogitar de fazer a vigília à frente do Supremo. Mas depois alguns entenderam que seria uma subordinação, uma humilhação os senadores irem para a frente do Supremo para exigir aquilo que é indiscutível, que seria a manutenção da regra vigente até agora. Então, até esse momento, não tomamos uma decisão, mas na terça-feira que vem nós vamos nos reunir de novo para ver que alguma medida tem que ser tomada. Claro que nós não temos o direito, não temos o poder, não temos prerrogativa nenhuma para pressionar o Supremo, se afinal são poderes independentes. Mas alguma coisa precisa ser feita. Anteontem e ontem, alguns colegas se revezaram na tribuna do Senado, verberando contra esse julgamento. Mas mais do que isso, tem sido muito difícil. Afinal de contas, nós temos que reconhecer a independência do Supremo. Não tomamos nenhuma atitude, estamos refletindo sobre o que pode ser feito.
Senador Lazier, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, por nos atender aqui ao Conexão. Bom dia, senador.
Bom dia, sempre é um prazer, um abraço a todos.